Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti e nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o etanol, o que a gente pode esperar de oferta, de demanda para esse setor aqui no Brasil em 2020. Para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente recebe aqui o Antônio de Pádua Rodrigues, ele que é diretor técnico da Única, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Antônio, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
O prazer é todo meu participar do programa de vocês, Notícias Agrícolas, muito importante aí para os seus telespectadores.
Antônio, a gente vem de um 2019 com altos números para o etanol aqui no Brasil. O que que a gente pode esperar para 2020? Primeiro, pensando na demanda, a gente pode considerar uma demanda ainda bastante forte para esse ano?
Olha, depois de vários anos de estagnação da demanda de ciclo Otto, né, de combustível, esse ano, de fato, nós tivemos um incremento forte no mercado de ciclo Otto, próximo aí de 5%, mas ainda é uma demanda equivalente aí aos anos de 2015 e 2016. O Brasil passou por um processo de redução de demanda de combustíveis e, na verdade, em 2019 houve uma recuperação. A expectativa é que em 2020 nós tenhamos de novo um incremento da demanda de combustíveis. Hoje você vê um aquecimento nas vendas de novos veículos, e isso vai proporcionar, sem dúvida alguma, uma maior demanda também por etanol. A nossa expectativa é que a safra do ano que vem, ainda não bem definida, nós vamos depender muito ainda das condições climáticas agora de janeiro, fevereiro e março, mas a conversa que eu tenho tido com nossos produtores é que até agora está muito bom, o canavial está muito bonito, e a tendência é que a gente tenha algum incremento na oferta de cana para a próxima safra. Também deve haver alguma alteração na questão aí mínima, com certeza absoluta. A safra continuar sendo muito alcooleira, mas está havendo uma mudança significativa nos preços do açúcar, né? O preço do açúcar, que durante o ano de 2019 ficou aí entre 12 a 13 centavos de dólar por libra-peso, hoje nós já estamos assistindo preços aí em torno de 14,5 centavos de dólar por libra-peso. Isso também pode, sim, então, haver, de fato, algum incremento aí na produção de açúcar, mas sem prejuízo, sem dúvida alguma, à oferta de etanol. Tanto de cana como de milho, etanol de milho, esse ano, durante o ano safra, ele vai chegar a 1,5 bilhões de litros, e o ano que vem, o etanol de milho pode ultrapassar 2,5 bilhões de litros. Então, nós vamos ter um incremento da oferta, tanto de etanol de cana, como de etanol de milho, e também, sem dúvida alguma, um incremento na demanda por combustíveis.
Então, aquele temor que até havia ali por algumas pessoas de que poderia faltar oferta de etanol nesse ano em função da demanda, pelo menos por enquanto, nada indica esse caminho.
Não, nunca houve oferta, nunca houve falta de etanol. O que existe é que o mercado regula esse consumo e essa demanda, né? Enquanto o etanol está competitivo, é porque você tem uma oferta. Tendo essa oferta e o etanol sendo competitivo, você vem a demanda. A hora que o mercado se ajusta, que a oferta reduz, a demanda também acaba reduzindo via preço, mas faltar etanol nunca vai faltar. O que existe são momentos onde existe a alternativa para o consumidor. Quem regula o mercado de combustível no Brasil é o consumidor. Ele chegando no posto de combustível, né, ele vê, é melhor eu usar etanol ou usar gasolina. Então, o mercado é hoje quem define o tamanho das vendas de etanol ou das vendas de gasolina é o consumidor brasileiro. É o único que tem essa alternativa, essa opção, e não é refém nem da gasolina e nem do etanol. Ele sempre vai procurar, sem dúvida alguma, aquilo que é mais vantajoso.
E aí, Antônio, como é que o senhor, como é que a Única estão assistindo toda essa movimentação lá no Oriente Médio, essa tensão Estados Unidos e Irã? Pode, de alguma forma, impactar para o setor do etanol aqui no Brasil toda essa questão?
Olha, eu acho que tanto no episódio de setembro do ano passado, como no episódio agora recente, né, desse ataque terroristas ou não lá agora do avião, a questão antes do assassinato, se veja que o mercado se ajustou rapidamente, né? No primeiro momento havia uma expectativa que o preço do petróleo passaria de 70 dólares o barril, aí todo mundo fica naquela discussão, vai para o consumidor, não vai para o consumidor. O mercado hoje, o preço do petróleo está inferior antes do acidente, antes desse assassinato, e a Petrobras ontem anunciou uma redução de 3% no preço da gasolina. Então, o que, na verdade, falta é uma previsibilidade e uma política de longo prazo e não querer resolver pontualmente alguma variação forte do preço dos derivados. Deixa que o mercado funcione. O governo foi inteligente, deixou que o mercado funcionasse ano passado, deixou que o mercado funcionasse agora. O setor está aprendendo a avaliar, a conviver com o preço de petróleo na alta e com o preço do petróleo na baixa. É isso que é a beleza do mercado, é a questão da previsibilidade. Agora, se em algum momento, por alguma razão, o preço do petróleo, ele bate em 90 dólares o barril e daí a pouco ele vai cair, não tem muito sentido você querer repassar aumentos pontuais ao consumidor. Aí sim o governo tem que estudar uma política de longo prazo para não prejudicar a Petrobras, que nem foi prejudicada no período 2008-2014, deixe ela que mantenha o seu preço de realização atrelado ao mercado internacional, mas a política que fizerem, né, para não impactar o consumidor, que também não prejudique etanol, né, se tiver uma política que amenize esse impacto ao consumidor para os combustíveis fósseis, nós também não podemos ser penalizado e prejudicado sem você ter uma similaridade numa política para o etanol.
Mantendo esse assunto aí dos preços para o consumidor, quando é que essa nova safra de cana deve entrar no mercado para esses preços do etanol nos combustíveis poder dar uma reduzida aí para o consumidor final?
Olha, ele continua muito bom para o consumidor, né? O fato do preço do etanol estar nesses valores atuais, ele não perdeu a competitividade, né? Nós estamos vendendo aí, batendo recorde mês a mês de venda, mesmo com esses patamares de preço. Agora, evidentemente que se você for avaliar a sinalização de preço já para março, né? De agora de 2020, que está cotado na Bolsa de Mercadorias e Futuros, o mercado já está apostando uma redução de R$ 100 por metro cúbico no mês de março. Então, o mercado já está fazendo uma leitura de que a safra vai começar em março, que vem uma nova oferta e que isso vai levar a um outro movimento de preço, sem dúvida alguma, para baixo.
E aí, Antônio, falando um pouquinho agora do RenovaBio, como é que ficam as expectativas para o mercado a partir da implementação desse programa aqui no Brasil?
Olha, o RenovaBio já está iniciando, né? Já tem empresas credenciadas, né, pela ANP, já autorizadas a pedir a emissão do CBio. Esse mercado ele vai se consolidar rapidamente. A gente acredita que até março nós vamos ter uma quantidade de empresas credenciadas, né, que já são suficientes para atingir a meta de 2020. Nós temos nesse momento 222 empresas já com uma nota de eficiência, já com a quantidade de etanol que ela precisa para emitir um CBio. Então, estamos num processo agora da ANP concluir e divulgar essas certificados do RenovaBio. Então, ele já começou, já é uma realidade. A gente acredita que 2020 vai se concretizar e nós vamos cumprir a meta de oferta desse CBio que está estipulado e as distribuidoras que se preparem para comprar essa quantidade de CBio.
E aí, Antônio, uma outra questão que gera polêmica, gera discussões, seria a possibilidade do consumidor poder comprar esse etanol direto das usinas. Qual que é a sua visão sobre essa questão?
Olha, o consumidor comprar direto das usinas é impossível, né? Isso não existe. O que existe é a possibilidade do produtor fazer uma venda direta para revenda. Não dá para imaginar que eu vou pegar uma fila de carro e vai na usina querer me abastecer. Isso não vamos querer nunca. O risco do acidente é altíssimo. O que você está discutindo não é, não é, é isso, mas é a possibilidade de, aonde você tiver a viabilidade, o produtor fazer a função da distribuidora e fazer uma venda direta aos postos. É, existe, sim, talvez 5% ou 6% do mercado, que existe uma logística que seja viável da venda direta. Mas é, esse é o tamanho da venda direta. Não vai, não dá para imaginar que um produtor de Araçatuba vai vir com um caminhãozinho de 5 mil litros e entregar etanol aqui na Grande São Paulo. São Paulo hoje tem mais de 55% do mercado brasileiro e a capital tem 60%, a Grande São Paulo tem 60% desse mercado. Agora, alguma unidade produtora que está a 10, 15 quilômetros de uma usina, existe essa possibilidade? Existe. Então, não é essa a nossa discussão, não é a questão da venda direta. A nossa discussão são as consequências da venda direta, né? Então, nós estamos querendo implementar uma venda direta sem termos um sistema tributário adequado para que se viabilize essa venda direta. É, hoje, você tem uma legislação que é muito mais complexa. A venda direta não poderia acontecer em postos bandeirados. A venda direta não poderia acontecer em operações interestaduais. Então, ele é muito restritivo, além da logística. Mas, mais do que isso, né? Eu não tenho uma política tributária aonde, quando eu fizer a venda direta, eu como produtor, eu sou responsável por toda essa carga tributária, seja federal ou seja estadual. Então, você querer fazer a venda direta sem resolver a questão tributária, ela é totalmente inviável. E a hora que for resolver a questão tributária, eu não posso aceitar que 5% do mercado que tem a viabilidade da venda direta, eu seja responsável de receber toda a monofasia tributária e 95% eu ser responsável por recolhimento de todo o tributo federal ou estadual para mim viabilizar 5% do mercado. Então, desde que se resolva a questão tributária, nós vamos sentar e vamos conversar. Agora, começar a discutir a venda direta sem ir no grande problema, que é a questão da concentração tributária, de quem não vai fazer a venda direta, é a nossa discussão.
E aí, pelo que vocês acompanham, é possível que essa discussão dessa tributação avance e haja um avanço nesse sentido aí de redução dessa carga tributária?
Olha, depende de dois agentes, né? Na questão do tributo federal, a discussão está concentrada no Ministério da Economia e na Receita Federal, né? Hoje, o PIS/COFINS, ele tem uma incidência, no caso do etanol hidratado, de 24 centavos de reais. 13 centavos são recolhidos pelo produtor e 11 centavos são recolhidos pela distribuidora. Se a distribuidora sai do processo, quem vai recolher os 11 centavos hoje da distribuidora, né? Então, vai ter que ser alguém. O governo não vai querer perder a arrecadação. O mesmo acontece nos tributos estaduais. Você tem o ICMS. Uma parte é recolhida pelo produtor, outra parte é recolhida pelas distribuidoras. Aí vai depender da questão do CONFAS, da questão dos estados reverem as suas legislações ao ponto de que não haja perda de arrecadação para o estado. E que a concorrência entre aquele produtor que vai continuar vendendo para a distribuidora tenha a mesma condição daquele produtor que queira fazer a venda direta. Você não pode criar um diferencial tributário trazendo penalidade para um ou para outro. Então, hoje existe uma regra e essa regra tem que ser resolvida.
Antônio, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender um pouco melhor todo esse cenário do etanol em 2020 aqui no Brasil. Se o senhor quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade.
Olha, é o que eu desejo a todos, né? Que um 2020 seja repleto, né, de saúde e muita energia renovável a todos.
Antônio, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil.
Eu que agradeço, sempre à disposição.
Esse o Antônio de Paula Rodrigues, ele que é diretor técnico da Única, conversou com a gente para traçar um panorama do que ele espera para o ano de 2020 para o setor de etanol aqui no Brasil. Segundo o Antônio, a expectativa é de novo crescimento na demanda por etanol. No ano passado, 2019, essa demanda cresceu 5% e voltou aos patamares registrados entre os anos de 2015 e 2016, após a queda depois desses anos. A expectativa é de novo crescimento e também crescimento na oferta. Segundo a visão do Antônio, não haveria nenhum tipo de risco de redução de oferta, de menos oferta do que a demanda. Então, tanto oferta como demanda são esperadas para crescer nesse ano. A nova safra vai se desenvolvendo nesse momento. Espera ainda que o clima de janeiro, fevereiro e março ajude o bom desenvolvimento dessas áreas para garantir essa expectativa de alta oferta que começaria a chegar no mercado a partir do mês de março, inclusive já com sinalizações de que os preços do etanol para o consumidor final nos postos de gasolina possam começar a ser reduzidos a partir desse mês de março com a chegada da nova safra. O Antônio também comentando as questões do RenovaBio, que já começa a ser implementado no país, várias empresas já regulamentadas para realizar as suas operações dentro desse novo programa, e a expectativa é de crescimento ao longo dos anos. O Antônio também comentando a situação de venda direta desse combustível das usinas para os postos, mas segundo ele é preciso que primeiro haja uma discussão e uma resolução de toda a questão tributária, quem vai pagar qual tributo, qual vai ser essa divisão, para não onerar nenhum setor a mais e conseguir viabilizar essa questão da venda direta do combustível para os postos, que, segundo o Antônio, seria viável apenas para 5% do mercado, 95% continuariam no mesmo sistema que é praticado hoje com distribuidoras. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.